Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador cobra votação de projeto que proíbe repasse de furtos de energia na conta de luz.
Proposta exige alerta sobre risco de câncer em alimentos ultraprocessados.
A Voz do Brasil celebra 90 anos de informação pública e cidadania.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto que proíbe o repasse de custos com furtos de cabos de energia para consumidores.
O projeto foi aprovado pelo Senado em 2022. Repórter Paulo Barreira.
A proposta impede que as distribuidoras de energia incluam nas tarifas os custos com furtos e fraudes, conhecidos como perdas não técnicas. O autor do projeto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, alertou que essa prática penaliza quem paga em dia e favorece a impunidade de quem pratica o chamado gato.
O modelo atual, ele privilegia quem está errado e penaliza quem faz a coisa certa. Essa situação é inaceitável e injusta. Penaliza duplamente o consumidor. Primeiro, pela ineficiência do sistema em combater as perdas. E segundo, pela transferência desses custos para a sua conta final.
Zequinha Marinho faz um apelo para que os deputados votem o projeto.
As empresas terão um estímulo maior para investir em tecnologias e estratégias mais eficazes de combate ao furto e à fraude, aprimorando assim a sua fiscalização e a segurança de suas redes.
O projeto aguarda votação na Câmara dos Deputados desde 2022, quando foi aprovado pelos senadores.
E o Senado poderá analisar um projeto que exige alertas sobre o risco de câncer em alimentos ultraprocessados.
Relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, confirma que o consumo de carnes processadas, como salsicha, linguiça, bacon e presunto, aumenta o risco de câncer de intestino em humanos. A repórter Lana Dias tem mais informações.
Pelo texto, esses rótulos deverão ter o alerta de alto potencial cancerígeno na parte frontal da embalagem. A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, lembrou que os alimentos ultraprocessados geralmente contêm ingredientes não utilizados na culinária caseira para deixar o produto final mais saboroso. Ela alertou que os ultraprocessados apresentam outros riscos além do câncer.
Temos que levar conhecimento para as pessoas se cuidarem cada vez mais. Consumido em excesso, esses alimentos causam obesidade, diabetes e doenças cardíacas.
A nutricionista Luciana Batella explica que o alerta no rótulo pode mudar o consumo se for acompanhado por outras medidas.
Rotular é um passo importante, mas a mudança de verdade precisa vir com a educação alimentar e políticas de incentivo aos alimentos de verdade.
O projeto ainda diz que os órgãos de fiscalização, controle e regulamentação dos produtos alimentícios deverão garantir o cumprimento da medida.
Há exatos 90 anos, surgia um marco na história da comunicação brasileira. Nascia o programa que hoje conhecemos como A Voz do Brasil. Criado em 1935, com a missão inicial de divulgar as ações do Poder Executivo, ele atravessou décadas, regimes e gerações, mantendo-se firme no ar, sem nunca ter deixado de ser transmitido.
Com o tempo, A Voz do Brasil se reinventou, ganhou as vozes do Legislativo e do Judiciário, acompanhou os avanços tecnológicos, flexibilizou o seu horário, chegou à internet e agora pode ser ouvida até em formato de podcast. Mas uma coisa não mudou: o compromisso de levar ao cidadão brasileiro informação pública de qualidade, diretamente das fontes dos três poderes da República.
Hoje, no aniversário de 90 anos de A Voz do Brasil, celebramos essa história e relembramos o momento em que o Legislativo passou a integrar esses 60 minutos, que há décadas aproximam o cidadão brasileiro do poder público, uma tradição de informação que continua viva e que tem você como principal motivo para existir. A reportagem é de Alexandre Campos.
No ar desde 1935, quando foi criada no governo do ex-presidente Getúlio Vargas, A Voz do Brasil leva à população informações sobre as ações do poder público de segunda a sexta-feira. foi batizada de Programa Nacional e Dia Hora do Brasil. Mas em 1962, o nome atual foi oficializado e 30 minutos de sua programação diária foram destinados às notícias do Congresso Nacional. Desse tempo, 10 minutos cabem ao Jornal do Senado com as votações e discussões. Locutor do programa de meados de 1970 até 2016, Osório Anquises contou sua experiência de conhecer ouvintes espalhados pelo Brasil afora.
Às 7 horas a pessoa mandava todo mundo ficar calado para ouvir a Voz do Brasil, que era um noticiário fantástico. Então aquilo me emocionava muito. Quando descobri que também era eu falando ali, que o pessoal me ouvia, eu achei mais fantástico ainda. Era uma coisa assim maravilhosa.
A ex-editora do Jornal do Senado, a jornalista Esther Monteiro, disse que o trabalho na Voz do Brasil foi uma verdadeira escola.
A Voz do Brasil exige de você um cuidado com a linguagem, de forma que você possa falar com o ribeirinho lá no Amazonas e com o financista lá na Faria Lima, em São Paulo.
Além de mudar de nome e abrir espaço para o noticiário dos demais poderes da República, a Voz do Brasil acompanhou a evolução tecnológica, como explicou Celso Cavalcante, diretor da Rádio Senado.
A gente também disponibiliza o conteúdo da Voz no formato podcast, permitindo que o ouvinte acesse o noticiário onde e quando ele quiser, na plataforma de sua preferência.
O Congresso Nacional vai celebrar os 90 anos da Voz do Brasil numa sessão no dia 5 de agosto.
Nos 90 anos da Voz do Brasil, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou a importância do programa para levar informação confiável a todo o país, especialmente a regiões com pouco acesso a outros meios. Ele destacou o papel do rádio em comunidades isoladas e o Jornal do Senado como ferramenta para aproximar o parlamento da população. Segundo ele, em tempos de desinformação, a Voz do Brasil garante credibilidade e continua se renovando nas plataformas digitais.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, disse que a Voz do Brasil é instrumento para a cidadania, munindo brasileiros de informação sobre direitos e ações em políticas públicas.
É o que eu sempre digo, não adianta o Congresso aprovar leis, o governo investir no bem comum, porque se a população não souber que isso existe, não vai conseguir cobrar seus direitos, nem que as leis sejam aplicadas na vida real.
Radialista, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, expressou sua satisfação em hoje também fazer parte da história da Voz do Brasil, sendo representante de seu estado aqui no Senado Federal.
A Voz do Brasil é um patrimônio dos brasileiros. Eu gosto de ouvir, eu gosto de participar. A Voz do Brasil, ela é plural. Ela não é de governo ou de oposição.
E você, ouvinte, é a razão de tudo o que fazemos por aqui. Todos os dias, daqui da redação de A Voz do Brasil, pensamos em como levar até o seu rádio ou celular ou computador a informação mais clara, precisa e útil sobre os debates e decisões do Senado Federal.
9 décadas depois, A Voz do Brasil segue como o programa jornalístico de rádio mais antigo em atividade no mundo, símbolo de memória, cidadania e informação. Uma voz que há 90 anos ecoa por todo o país.
O meu gostar pelo rádio vem de ouvir A Voz do Brasil há muito tempo, no rádio Transglobe do meu pai.
A minha mãe conta com seus 99 anos que na década de 40, por aí, ela lembra que na casa dos seus pais, todas as pessoas iam escutar o programa A Voz do Brasil, porque era a única casa que tinha um rádio.
Ainda hoje eu escuto A Voz do Brasil, eu gosto muito.
Sempre que eu posso, eu estou escutando A Voz do Brasil, porque eu acredito que é um programa que informa tudo o que está acontecendo no país.
Adoro a Voz do Brasil, porque é um programa imparcial e com os interesses do Brasil.
Falar de Voz do Brasil relembra minha infância, lembra o meu pai que hoje vive, é um paciente paliativo, mas ainda está com a nós. Mas eu lembro do meu pai sentado numa área de noite, se balançar na cadeira de balanço, o velho rádio ABC ligado, escutando. Eu achava que tinha gente naquele rádio. Meu pai, naquela hora, ninguém era capaz de falar alto, de gritar, de arrastar chinelo, não. A Voz do Brasil era sagrada. A Voz do Brasil, para mim, ela é relíquia, relíquia das minhas memórias.
Nosso muito obrigado ao Genelson e à Wanda no Maranhão, à Rita de Cássia em Natal, à Helena em Aracaju, ao Rodrigo em Mato Grosso do Sul, ao Fábio em Santa Catarina e ao Lucas em Alagoas, que dividiram com a gente um pouco do que sentem ao ouvir a Voz do Brasil.
E obrigado a você que nos acompanha todos os dias. Que venham muitos mais anos de informação, cidadania e serviço público de qualidade. A Voz do Brasil é sua e é por você que ela continua no ar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.